Notícias, com edição de Artur Melo.
O prejuízo da SATA diminuiu para 9 milhões de euros em 2016, registando-se uma recuperação em relação ao ano anterior. As contas da companhia açoriana foram apresentadas esta tarde. Na ocasião, Frederico Barbosa, o diretor de Planeamento e Orçamento da SATA, revelou os números relativos ao último ano.
Os resultados operacionais da SATA, não obstante serem negativos, em 2016 apresentamos um resultado operacional de 9 milhões de euros negativos, enquanto que em 2015 seriam 16,8. Estes resultados operacionais e líquidos, não obstante manterem-se negativos, apresentaram uma variação positiva em cerca de 8 milhões de euros. Ainda relativamente aqui a alguns indicadores financeiros, podemos verificar que a dívida líquida bancária mantém-se estável face ao ano anterior, um valor a rondar os 154 milhões, enquanto que o capital próprio sofre uma degradação resultante da incorporação dos resultados líquidos de 2016. O cash flow operacional apresenta uma melhoria de cerca de 5,5 milhões, fruto, mais uma vez, do aumento das receitas provenientes da venda de passagens da Azores Airlines.
O presidente do Grupo SATA, Paulo Menezes, sublinhou o esforço de recuperação económica que tem vindo a ser realizado.
Vemos que há uma evolução muito positiva. Nós reduzimos no fundo, o nosso prejuízo em cerca de 50%, mas o que é fato é que ainda os resultados são negativos. Nós perspectivamos é continuar a melhorar os nossos resultados. De qualquer forma, um indicador muito importante foi nós termos passado de um EBITDA negativo de cerca de menos 8 milhões e tal de euros para 1,7 milhões positivos. Isto é um indicador extremamente importante em termos dos financiadores, em termos da nossa atividade e da forma como temos atuado e, portanto, dá a dimensão do esforço que tem sido feito e, por outro lado, do progresso que tem sido desenvolvido.
Em termos globais, em 2016, o número de passageiros transportados pela SATA aumentou 16%, o número de voos 14%, as receitas operacionais da companhia aumentaram 13%. Entretanto, a greve dos tripulantes de cabine da SATA, agendada para 1 e 2 de junho, vai mesmo avançar. Bruno Fialho, do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, adianta que o consenso nas negociações com o Conselho de Administração da companhia está longe de ser alcançado.
Mantemos a greve porque não houve capacidade negocial por parte da SATA. Aliás, referiram por diversas vezes que não conseguem arranjar forma de cumprirem com tudo o que neste momento não estão a cumprir em termos de acordo de empresa e até da própria lei. As situações são bastante graves, têm a ver com planeamentos familiares, planeamentos dos tripulantes, as condições de saúde, segurança e familiar dos tripulantes.
Bruno Fialho afirma que é preciso esclarecer algumas das reivindicações do sindicato, por isso mesmo já pediu uma audiência com o presidente do Governo Regional.
Primeiro passamos que a mensagem que tem sido passada, quer para alguma opinião pública e principalmente para o poder político, não tem sido correta. Têm tentado descaracterizar a greve e diminuir a importância das situações que estão em cima da mesa e, neste momento, julgamos que não houve capacidade por parte da empresa de transmitir as razões principais porque estamos a reivindicar. E, portanto, as pessoas, e principalmente, neste caso, quem tem poder decisório, necessita ser urgentemente informado de toda a verdade, para que possamos desbloquear muitas situações.
Já o presidente do Conselho de Administração da SATA diz que a empresa continua aberta ao diálogo. Paulo Menezes lembra aquilo que está em causa.
Valorizações salariais e também atualização das carreiras são questões que colocam alguns problemas sobre a empresa, nomeadamente a questão da sua sustentabilidade. Neste momento a empresa não está em condições para fazer aumentos salariais e além disso ainda por cima estamos sujeitos à lei do orçamento de Estado que impede que haja essas valorizações salariais. Estamos disponíveis para encontrar formas que venham futuramente permitir melhorias na estabelecida de viagem e outras condições para os trabalhadores, mas isso tem que ser feito sempre, por um lado, ao abrigo da lei, por outro lado, ao abrigo da sustentabilidade da empresa.
A primeira paralisação, que ocorreu a 1 e 2 de maio, representou um prejuízo de 500 mil euros à companhia. Paulo Menezes teme agora que a rota para Cabo Verde, que deveria arrancar a 2 de junho, seja posta em causa.
Ultrapassaram mais de meio de estas paralisações nesta altura, ainda por cima é época alta, em que ainda por cima estamos a abrir novas rotas, claro que tem impactos muito grandes na empresa. Nós iríamos abrir agora a rota de Cabo Verde, precisamente no dia 2, e nesse dia, estando greve, esta rota vai ficar extremamente penalizada.
Tripulantes de cabina da SAT regressam à greve na próxima semana. Os governos regionais dos Açores e da Madeira estabeleceram um acordo relativo ao princípio da reciprocidade quanto à prestação de cuidados de saúde gratuitos aos seus utentes. Na prática, um açoriano vai poder ser atendido nos centros de saúde da Madeira sem custos adicionais. O mesmo acontecerá com um madeirense nos Açores. Este acordo foi conseguido hoje, como anunciou o secretário regional da Saúde, Rui Luís, depois de uma reunião com o seu homólogo madeirense.
Uma das principais conclusões dessa reunião foi o acordo que se estabeleceu entre os dois governos regionais relativamente à reciprocidade dos serviços regionais de saúde, ou seja, permitir que qualquer cidadão de uma dessas regiões que esteja na outra, ou seja, um açoriano que se desloca à Madeira por um motivo de férias, de trabalho, caso necessite de serviços de saúde, não pague relativamente aos madeirenses que estão lá residentes. Ou seja, acordámos esse princípio, era um princípio que cada uma das regiões autónomas já tinha com o Serviço Nacional de Saúde e, de facto, havia essa lacuna do relacionamento entre os dois serviços regionais de saúde. E, neste momento, este acordo está estabelecido.
Rui Luís falava aos jornalistas no final de uma reunião com o secretário regional da Saúde do Governo da Madeira, Pedro Ramos. O presidente da Federação Agrícola dos Açores manifestou-se contra a proposta do deputado do PCP que recomenda ao Executivo açoriano o apoio às raças bovinas autóctones portuguesas. Nuno Martins Neves.
Jorge Rita afirmou que a Federação Agrícola não vê com bons olhos a introdução de outras raças autóctones nos Açores para serem apoiadas, adiantando aos jornalistas que nos Açores já existe uma raça local, que é a Ramo Grande. O dirigente que falava em Ponta Delgada, após ter sido ouvido sobre esta matéria na Comissão Permanente de Economia da Assembleia Legislativa Regional, sustentou que a proposta do deputado comunista João Paulo Corvelo não faz sentido porque uma raça autóctone está identificada com uma localidade ou região. A Ramo Grande é uma raça de gado bovino natural dos Açores que recebeu a designação do nome da zona nordeste do Conselho da Praia da Vitória, onde é mais numeroso o efetivo. Citado pela agência Lusa, Jorge Rita afirmou ainda que se alguém pretender, de forma voluntária, ter alguma outra raça autóctone nos Açores, deve assumir a sua responsabilidade, salvaguardando todas as questões sanitárias. O deputado João Paulo Corvelo referiu que atualmente a raça Ramo Grande é apoiada nos Açores, mas defendeu que devem ser apoiadas todas as raças autóctones nacionais, já que não existem raças regionais, mas sim portuguesas. O parlamentar sublinhou que um produtor no continente pode possuir qualquer raça autóctone portuguesa, incluindo a Ramo Grande, enquanto nos Açores não há o apoio que existe a nível nacional.
A Federação Agrícola dos Açores subscreveu, entretanto, uma outra proposta do deputado comunista, também apreciada em sede de comissão parlamentar, que recomenda ao Governo Regional a reposição da comparticipação dos encargos com o transporte de gado vivo para exportação. Os deputados do PS na Assembleia da República pretendem que as vistorias e emissões de certificados para a pesca comercial sejam mais céleres. Nesse sentido, os deputados solicitaram à tutela que analise a possibilidade de passar as respectivas competências para a região através da criação de um serviço próprio, como explica a parlamentar Lara Martinho.
Constatamos que existem vários casos pendentes de vistorias pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a DGRM. E para fazer face a esta situação, apresentámos hoje um projeto de resolução a exigir que seja assumido o compromisso de pelo menos de 3 em 3 meses, com cronograma e datas definidas, se desloquem técnicos aos Açores com o tempo de permanência necessário permita fazer as vistorias e também possibilita alguma alteração às autorizações inicialmente apresentadas. Este projeto de resolução suscita ainda que o Governo da República estude a possibilidade de passar as competências de vistoria e de emissão de certificados para a região autónoma dos Açores através da criação de um serviço próprio para o efeito ou então a fixação permanente de técnicos devidamente habilitados para a instrução dos processos.
A reivindicação dos deputados do PS Açores. As missões de fiscalização marítima da Força Aérea Portuguesa detectaram apenas duas infrações ligadas à pesca nos Açores nos últimos anos. No entanto, o Inspetor Regional das Pescas considera que estas ações são fundamentais. Rafael Edral.
À margem de uma missão de fiscalização, o inspetor regional das pescas, Rogério Ferraz, em declarações à agência Lusa, referiu que através dos meios aéreos da Força Aérea, os novos aviões C-295, é possível obter em pouco espaço de tempo uma maior área fiscalizada e vigiada, frisando que nos últimos anos sucedem situações mais detalhadas que no passado não eram possíveis de controlar. De acordo com o responsável, foram identificadas em flagrante pelos meios aéreos apenas duas infrações nos últimos 8 anos, das quais apenas um caso se comprovou, nomeadamente uma embarcação que estava a operar numa área em que não era permitido. Há 3 anos que não são detectadas, nem pela Força Aérea, nem por outros meios, situações de invasão das 100 milhas junto à costa dos Açores por embarcações estrangeiras. Rogério Ferraz assinalou que a troca de informações entre a Força Aérea, a Marinha, as Forças Policiais e a Inspeção Regional das Pescas é fundamental para detectar irregularidades. Em cada voo de fiscalização, os militares da Força Aérea procuram identificar infrações ligadas à pesca e atividades ilícitas, como a imigração ilegal ou tráfico de estupefacientes e armas, mas também detectar poluição das águas e controlar o tráfego marítimo.
A importância das ações de fiscalização marítima. O novo Plano Especial de Revitalização do Santa Clara, aprovado ontem por todos os credores, vai colocar o clube a pagar um total de 8,3 milhões de euros até 2040. Em conferência de imprensa, o presidente do Clube Desportivo Santa Clara, Rui Cordeiro, assumiu que o PER, que recebeu luz verde dos credores, é mais execuível.
Foi um culminar de uma negociação dura, longa, difícil, mas que se revelou e é essencial para o futuro e a continuidade do Santa Clara. Conseguimos negociar um plano de recuperação viável, execuível, que permite, em primeiro lugar, pagar a todos os credores comuns a 100%, sem o perdão de juros, mas com uma carência de capital de 3 anos, e que permitirá liquidar a nossa dívida para que o nosso parceiro Santander em condições manifestamente vantajosas para que esse clube possa continuar.
O PER prevê então um período de carência de 2 anos para amortizar a dívida ao principal credor, o Santander Torta, que é detentor de mais de metade do passivo do Santa Clara. Neste prazo, o clube quer aproveitar para chegar à Primeira Liga.
Este PER é uma vitória de todos os santaclarenses, não apenas desta direção. É uma vitória da sobrevivência, é uma vitória da resiliência, é uma vitória do querer e de nunca baixar os braços. Um projeto de subida não é apenas um projeto de subida de Santa Clara, é um projeto de subida de todos os açorianos. E pensamos que é a altura de acabar com alguns bairrismos, divisões internas e juntar todos os açorianos em torno do Santa Clara, porque só assim estaremos também a elevar o desporto na região. É um projeto de subida consolidado, com racionalidade económica e financeira, e é um projeto de subida que já está a ser preparado para que possa ser execuível nesta época, numa época ou dentro de 2 épocas, sem colocar em causa a sustentabilidade financeira do Santa Clara.
O plano de revitalização aprovado ontem por 99,9% dos credores do Santa Clara é o segundo do clube. Recorde-se que o primeiro, em 2014, entrou em incumprimento passados poucos meses.